Teatro.
O que uma mulher medieval teria a dizer sobre as questões femininas atuais? Esse é o foco da peça A Mulher de Bar, que a atriz Maitê Proença encena aqui no Rio com direção de Amir Haddad. E nós estamos na linha com Maitê para conversarmos sobre o espetáculo. Boa tarde, Maitê, tudo bem?
Oi, Jansen, que bom falar com você.
Prazer é nosso em recebê-la aqui na Rádio MEC. Maitê, por que você escolheu aí esse texto para comemorar os seus 60 anos de idade, 40 de carreira? Por qual mensagem que esse texto traz pra gente?
Olha, eu li esse texto, que é um texto literário, na verdade não é uma peça de teatro, e quando eu li eu falei, meu Deus, o texto aqui está pronto para ser falado. E não podia ser mais atual, porque essa é a primeira feminista. Ela estava falando as coisas que a gente está falando agora, nesse movimento que ressurgiu, graças a Deus. Ela estava falando há 600 anos atrás. Só que eu que achava, na minha ignorância, que as mulheres da Idade Média ficassem em casa com um véu preto na cabeça, rezando pelos maridos mortos, eu descobri essa mulher que é absolutamente bem-falante, desbocada, irreverente e cheia de humor, né? Porque eu acho que, como tudo, em todas as... Quando a gente levanta uma bandeira, tem sempre gente que está contra aquilo lá. E não adianta você ficar falando entre os seus, porque a gente não vai para lugar nenhum e não muda nada com isso, né? Com essa conversa assim, de coxia. Mas para você alcançar o outro, você tem que alcançá-lo de uma forma afável, uma forma que ele se abra para aquele negócio que para ele não é confortável, não é gostoso, ele não concorda, ele não conhece. E nada melhor do que o humor para fazer isso. Essa mulher é muito engraçada, porque por ela ser muito inteligente e ela está falando com homens, eu achei que esse texto, que tem 600 anos, e continua completamente atual, infelizmente, ele era uma boa forma... Ele não está aí há 600 anos fazendo sucesso à toa, né? Ele é um grande texto, ele é lindo de ser ouvido e ele traz um tema absolutamente contemporâneo.
E essa mulher, né, de 1380, mais ou menos, já denunciava, né, os abusos do patriarcado, como a negação do desejo feminino, também falava do celibato, do casamento. Fala um pouquinho pra gente sobre essa personagem, a Alice.
Tem temas que são atemporais, né? Eles mudam um pouco as circunstâncias, mas os temas estão aí, né? Os problemas da mulher, o problema da mulher é um problema antigo, né? Desde que os homens resolveram que Eva foi a danação da humanidade, é que a gente está às voltas com esse assunto. Então, ela tinha lá as questões dela. A história dela é o seguinte, ela tem 5 maridos, desde os 12 anos que ela está casando. Ela gosta de homem. Ela gosta de homem, ela gosta de sair, ela gosta de beber, ela gosta de conversar, ela é alegre. Só que ela vive numa sociedade opressiva. Então, ela tem que contornar as coisas. A opressão em que ela vive, os homens que a submetem, eles são brutos, eles... Então, ela vai contando. Ela não fala só das faltas masculinas. Ela conta pra gente como é que ela faz, desde os 12 anos de idade, quando ela é uma menina mimada e caprichosa, até a vida adulta, onde ela amadurece e vai aprendendo a lidar com o ser humano, como é que ela faz para lidar com a ferocidade masculina. Só que ela conta também, ela não faz só se enaltecer, nosso defeito é esse, que a gente sempre fala só das nossas maravilhas, de como a gente faz tudo certo e os outros fazem tudo errado, né? Ela não, ela conta das artimanhas, dos truques, das mentiras que ela é obrigada a plantar para conseguir sobreviver e fazer as coisas à sua maneira. E como ela consegue. E os homens vão ficando bem calados, porque, primeiro, assim... O que acontece na plateia que eu vejo, porque depois eu fico para conversar com as pessoas e ficam filas e filas de pessoas para conversar, é que os homens falam assim, é isso que ela está fazendo lá em casa. E eles saem assim mais sabidos da peça, sabe?
É, aquela malícia de toda mulher, né, que já dizia o Caetano.
É, exatamente. Ela conta das malícias, ela expõe as malícias e eles saem assim, agraciados com essa informação, com esses truques, né, que estão ali expostos.
Que legal.
E as mulheres falam assim, poxa, eu vou botar isso em prática agora lá em casa, é pra já. Então tem uma... E as meninas gostam, os meninos gostam. Vai gente de tudo quanto é tipo, porque é um pouco inesperado que essa mulher falasse dessa maneira... naquele momento, sabe?
Uhum. E o formato também da peça é muito interessante, né? Que vocês adaptaram aqui pro Brasil, pro português, mas vocês trazem, né, elementos também do repente, dos trovadores, e vocês trouxeram, além do bom humor da peça, né? Vocês trouxeram essa linguagem aqui para adaptação brasileira.
Na verdade, esse texto é um texto literário, como eu te disse, é uma tradução... dos contos da Cantuária. Dentro dos contos da Cantuária está o texto da Mulher de Bato, que é o carro-chefe assim, do Chaucer, que foi o fundador da língua inglesa. Então não haveria o Shakespeare se não fosse pelo Chaucer, ele que inventou a língua inglesa, organizou a língua como a gente fala hoje.
Uhum.
Então, e essa é o maior texto dele, é a Mulher de Bato. E quem traduziu esse texto agora foi o José Francisco Botelho, que é prêmio Jabuti 2 vezes esse ano. E então, ele, por ser um homem do Sul, ele se inspirou nas trovas do Sul.
Uhum.
E nos cordéis do Nordeste.
Bacana.
Então, esse texto, ele traz essa coisa linda, assim, literária, sabe?
Essa musicalidade, né? Inclusive, você é acompanhada por um músico no palco, né?
Tem o Alessandro Persan, que me acompanha, e tem... Ele é músico, ele é ator, ele faz a troca de cena, ele é, assim, polivalente ali. Ele dá falas e tudo, a gente contra a cena. Então, ele tem múltiplas funções, porque eu pedi para o Amir que eu não podia ficar sozinho em cena. E o Amir me concedeu, o Alessandro, e deu uma contemporaneidade, assim. Porque a peça, esse texto é antigo, e apesar da temática ser completamente atual, ele poderia ter uma pompa e um jeito de fazer, que às vezes a gente vê uns clássicos sendo feitos assim com uma coisa que distancia o público. O público fala, meu Deus do céu, não vou entender nada. Ele sai muito frustrado daquilo. Muitas vezes isso acontece porque o próprio ator que está em cena não sabe o que está dizendo.
Uhum.
Eu descobri isso assistindo peças que não eram feitas dessa maneira e vi que elas poderiam ser populares e que era essa o jeito que eu queria. Quando eu chamei o Amir Haddad para fazer... Falei, Amir, eu não quero 3 pessoas na minha plateia, eu quero lotar. Como é que a gente faz para fazer com que isso seja completamente acessível? Para as pessoas embarcarem, eu quero falar como eu estou falando agora com você, entendeu, Jean? Tem uma coisa simples. Eu quero que seja simples, que chegue nas pessoas e que elas estejam junto comigo naquele palco, né?
E você então, começa, inclusive, a peça assim, batendo um papo com o público, né? E convidando, vamos falar sobre isso, né?
É muito irreverente a forma, porque o Amir, ele é diretor de rua. Ele fala com os bêbados, ele fala com as pessoas que estão ali naquela hora, entendeu?
Uhum.
E se vira dentro disso, para que todo mundo compreenda. Então, a gente fez com essa tônica, com essa era a nossa preocupação primeira, que tudo isso fosse falado de uma forma amiga, horizontal, facilitada para que as pessoas todas estivessem ali com a gente, plenas, inteiras ali. Então tem essa, eu interrompo, eu falo com a plateia, eu volto para o personagem. É muito variado o que acontece em cena, sabe? E muito surpreendente também, porque o Amir é, talvez não, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Ele é o mais sábio dos diretores da atualidade, ele é quem mais sabe, ele tem 80 anos desse negócio.
Uhum.
E ele é um irreverente. Ele é um homem que tem uma forma completamente própria, única, de fazer esse teatro contemporâneo. Ele não acredita naquele teatro que tem aquela abre a cortina E aí tem aquela louca que acha que é a Joana Dark ali, na, sabe, incorporada. Uhum. Nada disso é necessário. Tudo pode ser amostra. A gente pode mostrar como é que a gente faz. É muito mais legal. Ele diz uma frase que é assim: a magia não precisa de mistério.
Bacana.
Então, o mistério, a televisão faz muito melhor. Para fingir que aquilo está acontecendo de verdade, a televisão faz melhor. O cinema faz melhor. A gente tem que mostrar que, apesar de ser uma, os ingleses chamam to play, né? Isso é uma brincadeira entre mim e a plateia. Uhum. Vamos brincar juntos? Vamos. Todo mundo sabe que está ali, no, que tem um palco ali na frente, que aquilo não está acontecendo de verdade, mas é uma combinação. Uhum. Nós vamos brincar disso? Vamos. Então eu vou te mostrar como é que eu brinco aqui no palco, para entender que todos os mecanismos, ele vê como é que a gente bota a luz, ele vê como é que a gente se veste, ele vê como é que é feita a música, como é que ela entra, por que que ela entra, tudo está à mostra, sabe?
Isso traz o público para dentro do espetáculo e para dentro da mensagem também, né? Olha, Maitê, muito obrigado pela entrevista com a gente. Muito sucesso na temporada aqui do Rio de Janeiro. O espetáculo está em cartaz às sextas e sábados às 9, domingos às 7 da noite, no Teatro XP Investimentos, que fica ali dentro do Jockey Club no Rio de Janeiro. Maitê, muito obrigado. Parabéns aí pelos 40 anos de carreira.
Já é uma temporada bem curtinha, nós só vamos ficar 4 semanas, e então eu convido a todos para chegarem, tem 1000 promoções, enfim, facilidades para vocês irem ver essa pérola que a gente está oferecendo, trazendo para o Rio de Janeiro.
Realmente, imperdível. Até o dia 29 de abril, a peça já fez temporada de sucesso em São Paulo e agora chega ao Rio, A Mulher de Bar. Maitê Proença, muito obrigado pela presença aqui na Rádio MEC, muito mais sucesso.
Obrigada a você, foi um prazer.
Valeu, uma ótima tarde. Conversamos com Maitê Proença. A peça A Mulher de Bar está em cartaz, então, no Teatro XP Investimentos, de sexta a domingo.